Bom dia a todos e a todas. Peço que o vereador João da Luz faça a aferição de quórum para que a gente possa iniciar os trabalhos dessa sessão ordinária.
Vereador Elisete, vereador Rimê, vereadora Andréia, vereador Fred Godoy, vereador Suender, vereador Divino Santa Cruz, vereador João da Luz. Ainda quórum pendente ainda, presidente.
Não havendo quórum suficiente, teremos nova chamada de aferição de quórum em 5 minutos, ou se antes... Carlinho da Feira.
É. Agora sim. Quórum aferido.
Quórum suficiente. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador Fred Godoy que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Eu procuro meu refúgio em vós, Senhor, que eu não seja envergonhado para sempre, porque sois justo, defendei-me e libertai-me, escutai a minha voz, vinde salvar-me, sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve, porque sois a minha força e meu amparo, o meu refúgio, proteção e segurança. Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio, porque sois o Senhor, Deus, minha esperança. Em vós confio desde a minha juventude. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Minha boca anunciará todos os dias vossa justiça e vossas graças incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje canto as nossas maravilhas. Salmo 70.
São 9 horas e 39 minutos, sessão ordinária desta terça-feira. Presidente André Rezende.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Já abro o pequeno expediente e passo a palavra ao vereador João da Luz, que está me ajudando a secretariar os trabalhos nesta sessão ordinária, e já peço que ele faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior.
Síntese da ata, 25ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 14 dias de abril de 2025, às 9h30, minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presidência da vereadora Andréia Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior, Reamilton do Autismo, a hora determinada, o senhor presidente em exercício, o vereador José Fernandes, solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente em exercício convidou a deputada federal Flávia Moraes que se assentasse junto à mesa diretora. Também solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores e senhoras vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 104/2025, de autoria do vereador Reamilton do Autismo, que concede título Cidadania Napolina ao senhor Daniel Warlington Moraes Dutra e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 105/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre as políticas públicas municipais de fortalecimento da segurança privada e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 106/2025, de autoria do vereador João da Luz, que institui o selo Estabelecimento Amigo do Consumidor no âmbito do município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 107/2025, de autoria do vereador João da Luz, que acrescenta o artigo 2º à Lei 3.435, de 19 de fevereiro de 2010, para dispor sobre a proibição de o uso de cigarros eletrônicos, vaporizadores e narguilés em ambientes de uso coletivo no município da cidade de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 108/2025, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a regulamentação da concessão das gratuidades em estádios, ginásios esportivos, parques aquáticos às pessoas portadoras de deficiência e seu acompanhante no município de Anápolis, da outras providências. Senhor presidente em exercício, convidou para fazer uso da palavra a deputada federal Flávia Moraes. A palavra foi aberta aos vereadores presentes para apresentarem seus cumprimentos, questionamentos e pedidos à deputada, a qual foi concedida a palavra novamente para que pudesse respondê-la. Grande expediente, usaram a palavra Reamilton do Autismo, policial federal, Suender, Thaís Souza, professor Marcos, João da Luz, Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 89/2025, de autoria do vereador Divino Antônio Santa Cruz, Corinthians, que dispõe sobre a concessão de título de cidadão anapolino ao senhor Antônio Ferreira Goulart e determina outras providências. Aprovado com 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 9/2025, de autoria do vereador policial federal Suende, que institui no âmbito do município de Anápolis programa voltado para o resgate e acolhimento de animais de rua e da outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou desfavorável ao projeto, retirado da pauta a pedido do autor e remetido ao autor. Houve votação de indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem Reamil do Atismo, Divino Antônio Santa Cruz, Jean Carlos, Rimé Júlio, Andréa Rezende. Comunicações. Usaram a palavra Policial Federal Suender, Divino Santa Cruz, Alex Martins, Jean Carlos, Cabo Fred Cacheta, Jackson Charles e André Rezende. Sem mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 15 de abril, em horário regimental.
Muito obrigada, vereador João da Luz. Eu...
São 9 horas e 44 minutos, 9h44. Sessão ordinária desta terça-feira.
Hoje, a mesa diretora, com o apoio de todos os vereadores, apresentou uma moção de pesar em razão do falecimento da senhora Fábia Francisca de Castilho, que faleceu ontem em decorrente das fortes chuvas que aconteceram na nossa cidade. Gostaria também de comunicar que essa Câmara Municipal tem o poder de apresentar soluções e contribuir com políticas públicas a respeito da drenagem urbana. Inclusive, o vereador Jean Carlos é presidente de uma frente parlamentar, na qual os vereadores também contribuem para que essas soluções sejam apresentadas ao Executivo. Essa frente já foi assinada na semana passada e está em atuação. Eu esperei o vereador Jean Carlos chegar aqui, porque ele foi ao local para entender melhor e averiguar o que estava acontecendo. E gostaria de pedir aos senhores que a gente pudesse fazer um minuto de silêncio em razão dessa tragédia que aconteceu na nossa cidade.
Nove horas e 46 minutos.
Então, a havendo projetos a serem lidos e nem correspondências, já abro a sala do pequeno expediente e convido o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Suender.
Vereador policial federal Suender, do PL, primeiro orador na tribuna. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também TV Câmara, 9h47. Terça-feira, dia 15 de abril.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Sobre a tribuna aqui, de forma breve, mas para falar do requerimento que estará em pauta daqui a pouco, né, pedir os votos favoráveis para que seja encaminhado ao Poder Público, ao Poder Executivo, para que faça uma força-tarefa relacionada às filas de exames, né, para que a gente possa filtrar essa fila, trazer uma fila mais fidedigna. Nós falamos aí em 15 mil exames, 20 mil exames, né, sei que está em um movimento, um trabalho do Poder Executivo para que possa realizar esses exames, né, mas que a gente possa trabalhar essas filas, né, de exames aí de uma forma mais fiel. E aí, um requerimento que está indo para a Secretaria de Saúde, eu como presidente da Comissão de Saúde aqui em Anápolis, né, tenho interesse, né, até porque o interesse da sociedade, de fazer um filtro mais fiel dessas filas de exames, para que a gente seja mais ágil no tratamento, né, das pessoas, no tratamento das que precisam de exames. Então, como falei, temos aqui várias informações, que tem exames, várias filas de exames, várias quantidades de pessoas, e que estão entrando em contato. Algumas já fizeram, outras já não há necessidade por vários motivos. Então, que faça uma força-tarefa, né, a Secretaria de Saúde, para que possa trabalhar essas filas de exames aí, e trazer uma linha mais fiel da quantidade, né, de pessoas a realizarem esses exames na cidade de Anápolis, até mesmo para trabalhar com essas pessoas uma agilidade, né? O que a gente precisa é dar agilidade a esses exames, né, em conversa com o Poder Executivo, o que a gente percebe que estão propensos a buscar agilidade. Então, é necessidade que a gente filtre melhor essas filas. Outro motivo, eu quero informar de um trabalho que a gente já começa a ser realizado, né, de indagar, conversar com os deputados federais para saber posicionamento de cada um desses deputados sobre o voto e o posicionamento favorável ou não, sobre a opinião, né, no projeto de anistia que está tramitando, né. Conseguimos o número, né, exigido aí para tramitar de forma urgente, né, o projeto, e agora a gente precisa saber a opinião dos deputados federais goianos, e estou mandando um e-mail para cada um, e saber, assim que eu tiver a resposta de cada um, estarei divulgando, né. Foi mais ou menos o que eu indaguei ontem à deputada Flávia Moraes sobre a opinião dela, né, do voto nessa anistia, no projeto da anistia. Não respondeu de forma categórica, mas a gente vai estar oficiando para cada um, inclusive para ela também, para que possa responder de forma categórica a opinião. É importante, são 17 deputados federais, né? Então os deputados federais precisam, o Goiânia, o Goiás, precisa saber qual é a opinião formada de cada um dos deputados sobre esse projeto, né, de anistia, que visa realmente anistiar pessoas que necessitam, né, a condenações de 16 anos, 18, 17, 14, um absurdo, né, em cima de algo que inexistiu, em cima de golpe que não existiu. Então, nós precisamos saber a opinião desses deputados federais, e para mostrar para a sociedade goiana, né, a opinião, tanto que esses deputados cuidam do povo goiano. E então, iniciamos agora essa campanha de estar com essas tratativas. Espero que tenha as respostas, né, que não fujam das respostas, e esse é o meu papel, né, falar com os políticos para saber opiniões, votos e ações que está fazendo dentro do Congresso Nacional. E isso é o que eu estou fazendo, né, buscando saber a opinião desses deputados goianos sobre esse projeto importantíssimo que visa trazer, pacificar a democracia goiana, a democracia brasileira, com o projeto de anistia, porque, como eu falei, absurdo ter condenações de 14, 16, 17 anos por rabiscar um batom, por levar uma bíblia, por portar a bandeira. Isso é um absurdo e a gente não pode aceitar. E quero saber, né, a opinião desses deputados para passar para cada um de vocês que estão ouvindo, que segue a sessão aqui, e a gente vai trabalhar isso e entregar para vocês a opinião desses deputados. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, Policial Federal Schwender. Quero aqui reconhecer a presença, a parceria do CMTT, do Observatório, Coronel Paulo Roberto, hoje aqui, conversando com a presidência do Comando de Esportes, Coronel Arthur, que alegria poder ter o senhor, nosso diretor jurídico. O Igor, eu falei o seguinte, que aqui a casa é dele, porque é de todos os anapolinos, mas é muito mais dele também, porque ele cresceu aqui como eu. É uma alegria poder recebê-lo, Igor, aqui na nossa casa. Ludmila Bis, chefe de gabinete do presidente do CMTT, Rony, que também esteve na presidência hoje, já pensando num projeto de sinalização e uma parceria aqui para o Poder Legislativo. Já ainda existe espaço no pequeno expediente, alguém se habilita para fazer uso da palavra? Vereador Hamilton do Autismo.
9:53. Vereador Hamilton do Autismo, é do Podemos.
Senhoras e senhores, bom dia. Cumprimentar aqui a presidente, cumprimentando a todos da mesa, cumprimentar aqui o Aires, cumprimentando a todos da comunicação, você que nos assiste através da TV Câmara, através da Rádio Manchester, redes sociais e outros. Bom, mais uma vez eu quero aqui agradecer aos parceiros que esteve conosco, em uma divulgação através das redes sociais sobre o caso da mãe atípica que veio falecer aqui na cidade de Anápolis, não era de Anápolis, sim do estado do Pará. E nós podemos fazer uma movimentação importante, conseguimos fazer o traslado do corpo, o senhor Luiz César, que é o esposo, já agradeceu, a todos. Eu quero aqui em nome dele agradecer a todos que puderam contribuir. A gente pôde entrar da forma que nós conseguimos, mas um grande mover popular trouxe aqui, o último desejo dessa família, poder estar ali nos últimos momentos com a mãe que chegou a falecer. Agradeço mais uma vez a Berenice Piana, que é a correlatora da Lei Federal que defende os autistas, também pela parceria, que pôde também nos ajudar nesse momento tão difícil dessa família. E a realidade é, talvez muitas pessoas pensam, e eu vou falar algo aqui que talvez vão escandalizar a muitos, mas tem muitos pais que em algum momento da sua vida pensou: Deus, seria importante o senhor levar o nosso filho antes do que nós, porque como que vai ficar esse filho depois que nós partimos? E essa é a grande realidade de muitas mães, de muitos pais. E eu mesmo já pensei isso, o que que vai ser do meu filho, quando eu for embora, eu ou minha esposa. Porque é um garoto de 19 anos, mas uma mentalidade infantil ainda. Outro dia, eu tenho aqui no WhatsApp, ele mandou para mim: papai, eu quero fazer meu aniversário de 20 anos. Eu falei: opa, 20 anos. Sabe qual foi o tema que ele mandou para mim? O tema que ele mandou, ele quer que faça o aniversário de 20 anos dele com o tema do Bob Esponja. O tema do Bob Esponja. Então, eu estou vendo aqui o Lucivan e o Aires ali comunicando. Inclusive, é importante ter esse atendimento e respeitar esse conceito das famílias com deficiência, em especial as pessoas com neurodivergência, entendeu? Porque é essa a realidade, entendeu? Uma mente, um homem adulto com a mente de uma criança infantil. Essa é a grande verdade. Eu estou falando por mim, representando a milhares de famílias autistas no nosso município. Então, as famílias se preocupam. Por exemplo, o meu filho hoje, Fred, se eu entregar uma nota para ele de 20 reais, ele sabe fazer a leitura numérica da nota. mas ele não sabe o valor monetário que se tem. Então, muitos pais se preocupam. Muitos pais, muitas famílias se preocupam. E agora, vi esse pai, ele me mandou um áudio chorando. Falou, ó, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida agora. A minha esposa que cuidava tão bem do meu filho, agora eu não sei o que vai acontecer. Há por isso uma nossa preocupação de não apenas um centro terapêutico que cuida da primeira infância, mas que cuida também do adolescente e do adulto, que é aquele que tiver potencial, que poderá ser inserido ao mercado de trabalho. Essa é a nossa visão. Eu sei que eu sou rechaçado por muitos, falam assim, ah, parece que o tema dele é só isso. Não, nós temos muito mais temas. Mas isso é que toca a minha alma, que fere o meu sentimento. E é o que eu vivo há 19 anos dentro de casa. E eu sei que a nossa voz aqui representa milhares e milhares de famílias. E não é por egoísta. Ah, porque não. Eu tenho, a minha frente de trabalho aborda vários outros temas. Inclusive, né, estávamos aqui com alguns representantes da CMTT, né, que a gente, até ontem mesmo, tive reunião com o Igor e com alguns representantes da CMTT, dizendo sobre a parte norte da cidade, né, da grande dificuldade. Então, a gente tem outros temas, mas um tema que eu sempre vou carregar é o que me trouxe para essa casa, que é a luta pelos autistas, né, que também ombrei aqui sobre o PCD com o Fred, que está hoje presidente da comissão, e que a gente não pode parar de falar. Porque se nós temos a voz, nós chamamos a atenção e buscamos olhares, como teve ontem aqui a deputada federal, que a gente já conversou com ela, e quer que eu encaminhar ofício para que venha recurso. Como teve aqui o senador Jorge Cajuru também, que pedimos recursos para ele. Como teve o Hildo Moraes, pedimos recursos. Estão vindo os recursos para esse tema, para o tema da pessoa com autismo no nosso município. Então, não critique. Tenta, ao menos, pensar e respeitar as dificuldades dessa família. Muito obrigado, eu vou falar.
Réplica, presidente. Fui citado.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. E aqui parabenizar o Hamilton, né? Eu vejo muita gente falando que ele bate na mesma tecla, mas eu acho que se ele conseguir dar solução para esses problemas, João, já está de grande valia. O que ele falou é muito sério. O filho dele hoje tem 19 anos. O filho dele, respeito o que ele fala, mas você imagina quando o filho dele tiver com 45 anos e o Hamilton tiver com 70, com 80 anos, e um menino com grau de autismo severo, quem esse menino vai escutar? E assim é lá em casa. Minha filha tem paralisia cerebral. A minha filha não anda, não conversa, alimenta pela sonda. Minha filha é um anjo que eu tenho. É uma babá em cima dela, a babá só tem que dar. A babá, quando eu fui contratar, o que você quer que eu faça? Você deixa ela limpa o dia inteiro e dá comida para ele, troca a fralda dela. É o que a babá faz. Faz mais nada, João, em casa. Então, aqui, Renan, te parabenizar. Essa luta não é fácil. Só quem está dentro dessa bolha, eu falo, só que depois que você cai para essa bolha, que você vê a diferença, que é você ir no shopping e procurar uma vaga de estacionamento para uma criança autista ou para um deficiente, e a vaga está sendo ocupada por outra pessoa que acha que aquele minutinho que ela foi ali vai ser rápido, mas esse minuto se atrapalhou com a pessoa a ter, ficar mais fácil do local de estacionamento. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, já encerro o grande expediente e abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Rimei Júlio.
São 10 horas em ponto, transmissão ao vivo da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Vereador Rimei Júlio, do PT, vai fazer uso da palavra por até 10 minutos. A gente já está no grande expediente. Vamos acompanhá-lo, então. Vereador Rimei Júlio, falando na tribuna, na sessão desta terça-feira.
Bom dia, nobres colegas, ilustre presidenta, a toda a imprensa, servidores e servidoras desta casa, o nosso querido povo anapolino que acompanha esta sessão pela Rádio Manchester, pela internet. Hoje, o motivo que me traz aqui é para poder levantar o debate e jogar luz a respeito dos nossos distritos e povoados. Eu fiz o compromisso de defender nesta casa as pessoas em situação de vulnerabilidade, os marginalizados, as pessoas da periferia, os trabalhadores e trabalhadoras. Os nossos distritos, os nossos povoados são comunidades relevantes, importantes na cidade de Anápolis e que representam um contingente populacional significativo, chegando aí praticamente à marca de quase 10 mil ou mais, superando essa marca, se juntar aos nossos distritos e povoados. São comunidades, e aqui nós temos um representante lá do distrito da nossa querida Goialândia, o ex-prefeito Joselino Pereira. São comunidades que têm uma história viva, uma cultura, uma religiosidade muito forte e que ajudaram e ajudam a construir a história e a cultura da cidade de Anápolis. Eu tenho uma vinculação muito forte com essas comunidades, por entender que ficam distantes do ponto de vista geográfico, do ponto de vista da atenção do poder público. E eu, desde antes da campanha, passei a ter uma aproximação com essas comunidades, visitando, compartilhando de momentos festivos, especialmente em Goialândia e Joanápolis, dois distritos que foram relevantes e importantes no nosso trabalho. E eu, na última semana, tive a oportunidade de visitar três destes distritos. Eu estive em Sousânia, participando da Copa dos Distritos, que infelizmente foi suspensa por questões técnicas e de ajustes políticos. E estive também no distrito de Joanápolis, lá na posse do presidente da Associação de Moradores, o Fábio Santos, e também no distrito de Goialândia. E aqui eu quero fazer um alerta para a administração municipal, para o prefeito Márcio Correia, todos os vereadores que compõem a sua base, para que deem a atenção devida aos nossos distritos. Os nossos distritos hoje carecem do básico no que diz respeito ao policiamento. Capitã, vereadora Capitã Elisete, é uma cobrança que a gente tem feito de forma recorrente aos batalhões, né? Os distritos lá sofrem com som alto, com ilícitos, pequenos ilícitos, enfim, com badernas na madrugada, por falta, por ausência de policiamento. E eu acho que um esforço conjunto do Poder Legislativo, desta Casa, do Poder Executivo, pode nos ajudar a garantir às comunidades, aos povoados e aos distritos a devida assistência no que diz respeito à segurança pública. No que diz respeito à Goialândia, a comunidade lá solicita, reivindica há um bom tempo a reforma do cemitério, que está deteriorado, abandonado, uma sala de velório, o centro de convivência, antigo PET, que foi fechado desde a era do ex-prefeito Roberto Naves. Algo muito básico, vereador Divino, que eles estão cobrando isso em todos os distritos, é a troca de lâmpadas. Os nossos distritos não está tendo a iluminação, o apoio no sentido de troca de lâmpadas, de manutenção, e nós assistimos recentemente uma adesão à ata do Executivo Municipal, reforçando um contrato para manutenção da iluminação pública. Então, é uma cobrança que a gente faz do Executivo no sentido de dar a devida assistência à roçagem e à manutenção das áreas públicas, dos canteiros, das praças. Isso em todos os distritos que eu visitei é uma reclamação geral. A gente precisa que a Prefeitura de Anápolis tenha um suporte, tenha um departamento, uma diretoria voltada para o acompanhamento dos nossos distritos, além dos subprefeitos, né? Subprefeitos precisam da devida autonomia para poderem trabalhar, mas a gente precisa de, na prefeitura, ter um departamento, um órgão que possa cuidar prioritariamente dos nossos distritos e povoados. Uma outra questão importante para os distritos é o transporte público. Lamentavelmente, as linhas de transporte público não têm atendido a contento esses distritos. É, vão em horários inadequados, que não atendem os trabalhadores que moram em Goialândia e trabalham em Anápolis, não têm linhas aos finais de semana. Então, o dia das pessoas terem o seu descanso, o seu lazer, visitar, é algo que nós precisamos cobrar e unir esforços nesse sentido aqui na Câmara de Vereadores. E a gente poder também levar aos distritos, devolver aos distritos a autoestima através, vereador Jackson Charles, através das festividades tradicionais, das festas religiosas, né? Nós temos festa da mexerica em Goialândia, nós temos a festa da banana em Interlândia e Sousânia, né? Nós temos a festa do milho em Joanápolis, que são momentos dessas comunidades festejarem, comemorarem, e a gente precisa do apoio do poder público nesse sentido, no aspecto cultural. Então, fica aqui o meu apelo a esta Casa de Leis, ao chefe do Executivo, para que possa dar a devida atenção aos nossos distritos e povoados e devolver a autoestima dessas comunidades. Um breve aparte ao vereador Divino Antônio.
Obrigado, obrigado, vereador Rimei. Gostaria aqui de te parabenizar pela essa iniciativa. Acredito que são demandas que não só o senhor como eu também recebo no meu gabinete. Conheço a realidade dos distritos também e fico muito feliz de ver que o senhor está usando a tribuna para poder fazer uma cobrança plausível, né? E quero me colocar à disposição aqui para poder contribuir com essas ações aí, tá? E só para poder justificar sobre a questão da Copa dos Distritos, né? A Copa dos Distritos, ela foi suspensa, não foi por questão política, tá? O que aconteceu, na verdade, é que existia uma pessoa que se comprometeu a realizar o evento, essa pessoa fez a abertura da competição, a diretoria de esporte, dentro daquilo que foi solicitado para ela, ela cumpriu, que era o transporte para poder pegar as delegações e levar para poder fazer os jogos. Só que, infelizmente, fizeram um torneio de abertura e, durante a semana, queria começar os jogos mesmo. Esse rapaz que faz o evento, ele simplesmente disse que não ia fazer mais. Tanto é que a diretoria de esporte já contactou todas as equipes aí. Eu acredito que, nesse final de semana ou no outro, a gente vai retornar à Copa do Distrito com as 6 agremiações que estavam inscritas lá. Devolvo a palavra, vereador.
Obrigado, vereador. Eu estive na abertura da Copa dos Distritos em Sousânia e lamentei muito e falei com o diretor sobre isso. Lamentei muito esse entreveiro e eu espero sinceramente que a gente possa resolver para garantir que a Copa possa ter o seu calendário e a sua programação normal, porque também é algo que fortalece, dá vida e dá autoestima aos nossos distritos. Para finalizar, eu quero lamentar aqui a tragédia de ontem, que levou a vida de uma pessoa, uma cidadã anapolina, a Flávia Francisco, e dizer da importância e me colocar à disposição como presidente da Comissão de Meio Ambiente desta casa, junto com a Comissão de Urbanismo, para que a gente possa, em definitivo, debater o plano de microdrenagem, macrodrenagem, para que a gente possa, aqui nessa casa, promover audiências públicas, discutir a questão dos nossos córregos que cortam a cidade, o córrego João Cesário, o córrego Góis, o córrego Antas, a questão do assoreamento desses córregos, da poluição, a questão da falta de permeabilização do nosso solo, do nosso centro urbano, para que a gente possa evitar tragédias como essas, e a questão da gente discutir nesta casa um protocolo junto com a Defesa Civil, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, para o enfrentamento às tragédias climáticas e à emergência climática, que a cada ano que passa vai ser cada vez mais frequente. E também a importância, e aqui eu quero deixar aos colegas da base, a importância da gente ter uma Secretaria de Meio Ambiente. Não se faz política pública para o meio ambiente se a gente não tiver alguém tomando conta do meio ambiente com orçamento próprio para o meio ambiente. Fica aí uma sugestão para a reforma administrativa que está por vir do Executivo. Obrigado, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Rimê Jules. Já convido o próximo orador inscrito a fazer uso do grande expediente, vereador Fred Godoy.
Vereador Frederico Godoy, do Agir, fala na tribuna, então, por até 10 minutos na manhã desta terça-feira. E a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e TV Câmara. São 10 horas e 12 minutos.
Bom dia a todos. Cumprimentar aqui os ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube. Um cumprimento especial ao presidente da Casa, André Rezende, aos demais vereadores, na pessoa do meu amigo Rimê, ao plenário. Presidente, o que me traz essa tribuna aqui é um assunto meio delicado. Venho recebendo algumas ligações nos últimos dias, do dono de bares, de restaurantes, da cidade de Anápolis, a questão da postura. Temos um código de postura antigo, código de postura de 2012, Alex, né, lei 279, e o coronel Marcos Vinícius tem um pegado firme, seguindo o que manda o código de postura. Mas aqui deixa um recado ao coronel Marcos Vinícius. Coronel, se o senhor for seguir o código de postura, nós vamos ter que fechar muita coisa na cidade. Não é só bar e restaurante, não. A sua equipe, muita delas, alguns fiscais de forma truculenta, está indo nos bares, no horário de pico, e ameaçando fechar e ali acabar com o movimento desses bares. Ali são gerados empregos. Ali temos vendedores, que passam ali vendendo balinha, que passam vendendo flores, temos garçons, cozinheiras, churrasqueiro, entre outros. E isso, a economia da cidade depende desses bares e restaurantes. Aqui eu falo em nome do Marcelo, do Classe A, que me ligou, do churrasquinho do Claudinho, lá em nome do Rabelo, do Bar do Miro, do Júlio, do Julieta, do TBB. Não adianta a gente ficar indo aí, coronel, levar um por um, e o problema ser maior do que isso, não. Temos ali na cidade vários problemas, a questão dessas calçadas aí.
Uma parte, vereador.
Só um minutinho, já, deixa eu concluir, depois o senhor fala. E aí eu gostaria muito, e fiz uma indicação hoje ao prefeito Márcio Corrêa, para que seja feito aí, revisto esse código de postura, a forma que está sendo feita vai chegar já em muitos bares, restaurantes, em muitos outros locais. Você pega ali na Brasil, ali temos as questões dos garageiros, as igrejas também. Então, eu gostaria muito, porque esse modelo que é feito, código de postura, modelo que está sendo, que foi feito em 2012, para hoje ele não dá conta de ser feito. Então, eu gostaria muito aqui de um pedido especial ao coronel Marcos Vinícius. Aqui em 2021, coronel, nós fizemos uma audiência pública, inclusive, vereador Thaís, estou protocolando uma audiência pública já para a semana que vem, vereadora Thaís, o vereador Ederson, fez essa audiência em 2021, né, e aqui nessa audiência chamar aqui os fiscais de postura, Ministério Público, Polícia Militar, a CIA, CDL, para a gente achar o meio termo. Se não tivermos o meio termo, vários comércios serão fechados na cidade de Anápolis. Uma parte, vereador Jackson.
Apenas para contribuir com a sua fala, vereador Felipe, esse assunto é um assunto que eu tenho acompanhado de perto e eu quero aqui fazer o papel de advogado do diabo no que diz respeito ao trabalho desenvolvido pelo coronel Marcos Vinícius. Ao contrário do que o senhor se preocupa, o coronel Marcos Vinícius tem sido bastante compreensivo e tem dado uma atenção especial. Nós tivemos uma reunião semana passada aqui na casa com vários proprietários de estabelecimentos. E aí eu quero remeter a uma questão que é importante. Esse assunto é um assunto, não é de agora, já vem desde 2021, e esse assunto não é de iniciativa efetiva do governo municipal. É uma determinação do Ministério Público. O coronel está fazendo do limão à limonada e tentando equalizar dentro daquilo que é possível, atendendo às necessidades de cada estabelecimento. Mas que... eu, inclusive, sugeri, e eu sugiro ao senhor, que reúna esses proprietários de estabelecimento, tenha o meu apoio, para ter uma conversa, não com o Executivo Municipal, mas com o Ministério Público. Porque esta ação, o coronel Márcio Ministro, na condição de diretor da postura, ele está cumprindo a determinação, ou melhor, uma solicitação do Ministério Público, que determina e, inclusive, penalizará o município, caso o município não tome atitude. Então, é uma questão
que vai além das fronteiras do Executivo, e é importante eu passar essa informação à Vossa Senhoria. Muito obrigado.
Obrigado por ajudar na palavra, Jacques, mas ele foi nas igrejas também ver a questão do som alto, essas coisas, ele mandou o som em bairro e restaurante. Eu quero perguntar isso. Ele passou em todos os garageiros que estão lá usando as calçadas também da Brasil, ou só em bairro e restaurante? Uma parte, Alex.
Obrigado, Fred. Eu quero me solidarizar com a sua propositura. É claro que nós temos que pensar na cidade para as pessoas, para a circulação das pessoas, e que essa circulação esteja segura, sem sombra de dúvida. A locomoção das pessoas passa pela calçada. Mas também fui procurado por muitos empreendedores que estão nessa cidade há bastante tempo, que aplicam seus recursos, geram empregabilidade, circulam divisas para o município, e não foram perguntados como que seria isso. Eu poderia usar aqui, inclusive, o churrasquinho dado Claudinho, lá no IAPC, do Jaime, em que chegaram vários policiais, de forma muito truculenta, não os policiais, mas os fiscais, falando, exigindo que, automaticamente, a partir do outro dia, tirasse todas as cadeiras lá. Acho que precisamos conversar novamente, é dialogar. Eu não tiro a razão de nenhum posicionamento, seja de situação ou de oposição, porque isso ataca ou atinge diretamente a nossa população, e não só os empresários, mas quem vai lá apenas por lazer, por se divertir. Quero colocar o nosso gabinete à sua disposição, Fred, seja para conversar com o Ministério Público, seja conversar com o Executivo, seja para fazer uma audiência nessa casa. É um assunto, é uma ferida aberta, dói para muitas pessoas, mas a gente precisa dialogar e conversar para achar o meio termo. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Alex, pela contribuir com a palavra. É isso que nós vamos fazer. Fazer uma audiência pública, já. E todos expõem a sua melhor opinião. Mas eu acho que a gente tem que mexer no código de postura. Não adianta nada a gente fazer aqui e o coronel falar que ele vai cumprir o código de postura. O código de postura hoje é falho. Você vai me desculpar. 75 decibéis das 6 da manhã às 19 horas. 70 decibéis das 19 às 22. E 60 decibéis das 22 às 6 da manhã. Eu garanto que se a gente medir aqui agora, vai dar mais de 60 decibéis. Então, que faça...
Uma parte,
vereador Marcos Carvalho.
O Jackson advogou, eu vou advogar também. Alguns artistas, cantores, bandas também me procuraram com essa preocupação. É importante lembrar que essa ocupação é uma profissão. E que muitos artistas, cantores, intérpretes e bandas vivem da música dos bares noturnos em Anápolis, e que essa é uma preocupação no sentido de garantir o emprego dessas pessoas. Então, esse assunto me interessa e quero me colocar à disposição para participar.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. E vamos ter audiência, o senhor vai participar. Mas o que o Jacques falou, o Jacques está falando é a questão das calçadas, né, Jacques? Concordo com você. Mas foi notificado também, foi todo mundo que está invadindo, loja de material de construção, bares, restaurantes, os carros que ficam aí no Brasil. Olha para você ver o tamanho do problema que a gente está resolvendo.
Respondeu o senhor na réplica.
Sim. Olha para vocês ver o tamanho do problema, Luciano, que estamos arrumando para a cidade de Anápolis. Por isso que temos que fazer audiência pública. Ou vão ter que ter um bom senso e mudar esse código de postura o mais rápido possível, ou senão esses comércios vão ser todos fechados. Tá? Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Já convido o próximo orador, vereador João da Luz.
São 10 horas e 20
uma
minutos.
Pedi, vereador Fred.
Aguarda um minutinho, vereador João da Luz, que eu vou conceder uma réplica ao vereador Jacques.
Obrigado,
Fred.
Obrigado, presidente. Eu já tinha falado com o vereador Fred, mas ele ainda obteve algumas dúvidas. Eu quero fazer mais alguns esclarecimentos. O vereador insistiu em dizer com relação a alterar o código de postura sobre os decibéis. Isso é uma determinação federal. Nós tínhamos aqui uma lei municipal que não tinha tanta exigência quanto os decibéis. O município foi obrigado, por uma determinação do Ministério Público, a fazer a correção da lei, e nós não temos como mudar isso no Código de Postura. Temos que mudar a lei federal, o Código de Postura federal. Isso não é no município. E com relação à preocupação, não é exclusivamente do som alto. Existem outras anuências, como, por exemplo, a invasão de área pública, o direito de ir e vir das pessoas. Esta é aquilo que o Ministério Público está batendo. Então, eu vejo importante, é necessário, mas esse assunto, ele não progride, ele não avança, senão com o Ministério Público presente, porque é o Ministério Público que está exigindo isso do município.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Agora, com a palavra, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento a todos os vereadores da mesa, os novos vereadores presentes, as pessoas no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas. Eu queria repercutir novamente, porque eu estou sendo procurado, a respeito do programa Meu Lote, Minha História. Hoje, programa Atualidade, nós demos uma entrevista lá para jornalistas desse programa, lá da Rádio Manchester, e nós chamamos a atenção porque existe uma grande preocupação. Qual que é a preocupação? Foi um programa executado pelo governo anterior, pelo prefeito anterior. Um programa que dá os lotes, não dá a moradia. E o programa foi feito com data para vencer. Estava previsto um valor para ajudar as famílias na construção. E são famílias de baixa renda, famílias que não dão conta de construir. E nós fizemos um compromisso com algumas famílias, inclusive nós queremos fazer até uma audiência pública, vamos fazer uma audiência pública, quero fazer essa audiência pública em parceria com o vereador Jean Carlos, com todos os vereadores, chamando essas pessoas beneficiárias desse programa Meu Lote, Minha História. Porque qual que é o nosso compromisso? Chamar o prefeito Márcio Correia, que é o nosso atual prefeito, para ele encampar esse projeto. Nós precisamos de sensibilizar o prefeito hoje atual, Márcio Correia, para ele entender que foi feito um programa que não garante a moradia digna para essas famílias. E nós precisamos de fazer o prefeito entender que sem a ajuda dele, essas famílias vão ficar à deriva. Então nós queremos chamar, sim, uma audiência pública, chamar até o prefeito para estar presente, para sensibilizá-lo, porque tem data para vencer. E qual que é a previsão? Venceu, não deu conta de construir, o lote retorna para a prefeitura.
Uma parte, vereador.
Vereador Rimê, por gentileza.
Obrigado, vereador João. Nós tivemos uma reunião pública e nós fizemos o convite aqui nessa casa e reunimos algumas famílias, certo que nem todas participaram, mas uma reunião muito proveitosa, inclusive, aqui na Câmara. E o sentimento dessas famílias é mesmo de desorientação, de abandono, porque não há qualquer resposta, não há qualquer indicativo de continuidade desse programa ou de inclusão no outro programa. Então, eu vou colocar à disposição de Vossa Excelência, né, para participar, contribuir com esse debate em benefício dessas famílias, e eu me coloquei à disposição delas no sentido de eventualmente acionar o Poder Judiciário, provocar o Ministério Público, para que, no mínimo, a gente garanta a prorrogação do programa Meu Lote, Minha História. Mas parabéns ao senhor pela defesa. Devolvo a palavra.
Vereador Rimê, o que nós precisamos é fazer um convencimento. Nós aprovamos uma lei, na legislatura passada, a lei tem as regras do programa. E eu entendo que, por exemplo, eu sou incentivador de programas habitacionais, eu aprovei a lei. E eu entendo que moradia digna é você dar o teto para a pessoa morar. O lote, deu o lote, foi bom, foi um passo dado. Agora nós precisamos de fazer o quê? Um convencimento. Nós temos que convencer o prefeito Márcio Correia a encampar esse projeto. Porque se o prefeito Márcio encampar, o chefe do executivo tem o poder, sim, de buscar parcerias com o governo do estado de Goiás, através da GEAB, tem condições de buscar parcerias até com o governo federal, para essas famílias poderem realizar o sonho da casa própria, o tão sonhado, né? Então nós vamos contar, sim, com a sua ajuda, com o seu apoio, com o apoio de todos os vereadores, e nós vamos chamar uma audiência pública envolvendo todos os entes para poder ajudar essas famílias a não ficarem à deriva, né? Vereador Divino, por gentileza.
Obrigado, vereador. Quero te parabenizar, né? Mais uma vez aí, um tema relevante, de boa discussão, mas eu acho que o mais importante da gente convencer o prefeito Márcio Correia é a gente fazer uma triagem de quem recebeu a doação dos lotes. A gente tem muitas denúncias de pessoas que estão vendendo lotes. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer uma verificação, quem realmente precisa, para que a gente possa, sim, estar brigando por essa situação de estar colocando dentro do projeto do prefeito sobre as casas. Agora, se não for feito isso, nós corremos o risco de repente, dar essa contribuição para que essa pessoa possa ter a casa e, futuramente, essa pessoa está vendendo essa casa lá na frente lá. Então, ou seja, eu acho que é importante a gente fazer essa cobrança, a gente fazer esse indicativo, sim, pelo prefeito, para o prefeito. Quero me colocar à disposição do senhor, mas o mais importante é a gente fazer uma triagem, fazer uma verificação realmente de quem ganhou os lotes, quem realmente precisa, para que essas pessoas que não têm condições de ter a casa própria sejam beneficiadas de verdade. Devolvo a palavra, né?
Vereador Divino, o senhor tem razão. Na lei está previsto, não pode fazer permuta, não pode ceder, não pode alugar, não pode passar para outra pessoa, é intransferível. Nós precisamos de identificar as pessoas que não precisam. Porque se ela ganhou o lote e ela vendeu, ela não precisa. Então, ela tem que perder, sim, tem que perder o lote e passar para aquela pessoa que realmente precisa, né, verdadeiramente. Essa triagem, eu acredito que a gente fazendo esse convencimento, nosso prefeito Márcio Correia tem que fazer essa triagem, identificar aqueles que são oportunistas, né, que entram com interesse especulativo e às vezes nem precisa, né? Essa é a verdade. Mas um assunto importantíssimo que eu trago aqui, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, é reiterar um ofício nosso. Nós já fizemos um ofício para Saneago, certo? Esse ofício aqui é lá para o bairro Jardim Itália. Vai na direção da preservação do meio ambiente, o qual o vereador Rimeiro falou na tribuna anteriormente. Nós temos que ter essa preocupação em preservar o meio ambiente. Hoje a Saneago está descarregando o esgoto ali naquele fundo ali do Jardim Itália. Tem uma central ali de esgoto e esse esgoto está transbordando e caindo direto no córrego que margeia ali esse bairro. Nós já fizemos esse pedido, inclusive nós tivemos a resposta da Saneago, certo? E nós estamos aqui trazendo novamente esses documentos aqui, vamos reiterar o pedido, porque a resposta é que o serviço já tinha sido solucionado e não foi resolvido. Eu vou até ler aqui o endereço aqui, ó, na rua Arezzo, no Jardim Itália, no fundo do Jardim Itália. E nós estamos recebendo denúncias de que vários locais da cidade de Anápolis, o esgoto da Saneago está sendo despejado nos rios, nos riachos, e isso aí é o que é um crime ambiental. Então, eu quero chamar a atenção da nossa agência de regulação, nós vamos estar encaminhando também esse pedido para a agência, para que haja autuação, que a Saneago seja multada, porque isso aqui é o que é reincidência. Nós não podemos ficar convivendo com reincidência, né? A Saneago tem uma responsabilidade de cuidar aqui da água e do esgoto e não causar o que? Poluição ambiental. Causar um crime ambiental. Então, essas são as nossas colocações nesse dia. Obrigado, presidente. Boa palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Já convido a próxima oradora a fazer uso da palavra, a vereadora Thaís Souza.
10:30, na sessão da Câmara, a vereadora Thaís Souza, do Republicanos, usa agora a tribuna no grande expediente. Ela tem 10 minutos para usar a tribuna. Vamos ouvir a vereadora.
Bom dia, senhora presidente dessa casa. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, ouvintes da Rádio Manchester. Bom dia, imprensa que nos acompanham. O que me traz aqui essa manhã, senhora presidente, é uma excelente notícia. Ontem nós fomos surpreendidos com uma publicação no Diário Oficial do município, vereador Jackson Charles, que é um termo de apostilamento ao contrato 353 de 2003, relativo ao nosso projeto da UPA veterinária, que, na verdade, o termo de apostilamento é um registro administrativo que traz, assim, uma celeridade processual, não modifica as bases contratuais, traz apenas uma implementação. Então, com certeza, isso é uma vitória da causa animal, é uma vitória dessa casa, não só da vereadora Thaís, de todos que acompanham, acreditam e confiam no nosso trabalho. A nossa obra da UPA veterinária será retomada, até porque 80% dessa obra já está concluída. E não podemos deixar o dinheiro público ser destruído da forma que nós, depreciado, como nós vimos ali em loco. Quero aqui muito agradecer ao vereador Jackson Charles, que com sua experiência tem nos orientado, tem conversado conosco, tem levado as demandas ao prefeito Márcio Correia, ao vereador José Fernandes, que sempre tem sido um parceiro, um amigo em todas as demandas, tentando resolver ao máximo para que possamos dar celeridade. E outro assunto que me traz aqui na tribuna, senhora presidente, é que na última quinta-feira eu estive juntamente com o vereador Alex Martins em uma reunião com o nosso secretário de Indústria e Comércio, Kim Abrão, lá na CEITEC, levando um assunto muito importante que já tem sido debatido nessa casa, que nós temos trazido sempre à tona, que é uma necessidade do SIM municipal. E nós fomos informados, né, vereador Alex, pelo nosso secretário Kim Abrão, que essa lei já está na Procuradoria do município, até porque a lei antiga que nós temos nessa casa, de 2006, ela será revogada pelo Executivo, até porque é uma lei extremamente complexa, né, tudo que envolve questões sanitárias, normativas, mudanças gradativas, né, vereador Jacques, com o passar do tempo. Nós sabemos que a legislação muda gradualmente e, assim como a legislação sanitária, muda com mais frequência ainda. Então, com certeza, nós ficamos muito felizes, vereador Alex, e aqui eu quero cumprimentar e dizer para o senhor a grata satisfação que eu tenho de poder estar junto com o senhor nessa empreitada em prol dos nossos produtores, em trazer esse selo tão importante, né, para a desburocratização, garantindo assim a segurança alimentar, a qualidade dos nossos produtos produzidos, aumentando assim a arrecadação do município, trazendo um impulsionamento à agricultura familiar. Com certeza, a experiência do senhor nos agrega muito, ao secretário também, foi muito importante ali trocarmos ideias, o senhor trazer diversas experiências, diversas sugestões ao nosso secretário, que atendeu prontamente. Então, fico muito feliz em estar junto com o senhor, aprendendo cada dia mais. Uma parte do senhor.
Quero te parabenizar, vereador. É uma pauta importante e engraçado é como a notícia, ela anda e muitos produtores de outros municípios já entraram em contato comigo, pedindo o seu contato e perguntando como que a Câmara Municipal, o Executivo, a Secretaria de Indústria e Comércio está lidando com essa situação para garantir para quem realmente produz, e aí os produtores rurais, como que esse mercado pode ser atendido, como que eles podem colocar o seu produto para comercializar em outros estados, em outros municípios, inclusive dentro do estado. Então, minha fala aqui é de gratidão estar contigo e parabenizar por essa ação que vem dando consonância em outros municípios. E logo, logo, a senhora vai receber aí contatos de vereadores, de outras câmaras municipais, tentando entender qual o caminho certo e exitoso para que isso realmente faça sentido na vida anapolina e, sobretudo, do povo goiano.
Com certeza, é uma luta não só da vereadora Thaís, mas é uma luta antiga dessa casa, de outros vereadores e de toda essa casa, para que possamos trazer um desenvolvimento econômico à nossa cidade, garantir que esses produtos cheguem às gôndolas de todo o país, valorizando assim os nossos pequenos produtores e trazendo também uma qualidade, uma segurança alimentar. Eu queria deixar uma sugestão aqui, vereador Jackson, com a sua experiência, com a sua expertise, para que esse selo SIM municipal, ele seja selo SIM municipal vereador José Cacheta, né, o saudoso José Cacheta, que fez um grande trabalho na nossa cidade, que é ex-presidente dessa casa, e que lutou sempre pelo produtor rural, sempre esteve ali à frente do sindicato rural, trazendo progresso para a nossa cidade. Então, nada mais que justo homenageá-lo, até porque foi um lutador e foi o primeiro vereador que trouxe essa lei à nossa casa. Obrigada a todos e bom dia.
Obrigada, vereadora Thaís Souza. Pauta importante que realmente a gente precisa avançar na nossa cidade. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
10:36, agora o vereador Jackson Charles, do PSP.
Quero aproveitar e cumprimentar o pastor Rodrigo, que está aqui no nosso plenário hoje, pastor da Igreja Aliança Eterna, convidado pelo vereador Luzimar. Seja muito bem-vindo nessa Casa de Leis.
Vamos ouvir o vereador Jackson Chaves. São 10 horas e 36 minutos, nesta terça-feira, 15 de abril.
Cumprimento a mesa da pessoa da presidente André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Quero cumprimentar também todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal da web. Cumprimento a todos aqui presentes no nosso plenário, na pessoa do em exercício fora do trabalho, Lucivan Machado. Quero cumprimentar a imprensa que se faz presente aqui também, cobrindo a sessão ordinária presencialmente, a nossa diretoria legislativa e também a nossa diretoria de comunicações pelo bom trabalho. Eu nem faria uso da tribuna, mas farei para contribuir aqui com a fala do vereador Rime Jules, que eu faria a resposta uma réplica, mas achei melhor usar a tribuna, porque nós teremos mais tempo para apontar e explicar e contribuir com a fala aqui proferida do vereador Rime Jules, quando ele trouxe uma demanda importante, quando ele pontuou aqui a importância dos distritos no município de Anápolis, e pedindo aqui a atenção do poder público para esses distritos. É importante frisar de que todos os pontos aqui mencionados por Vossa Senhoria, pela do EME, são válidos e são importantes. O prefeito Mais Correia iniciou, nesse último domingo, uma grande operação nos distritos de Anápolis com a recuperação das estradas vicinais. Isso contemplará todos os distritos. Para que isso? É exatamente para cumprir com aquilo que o senhor colocou aqui na tribuna. Para levar mais saúde, para levar mais segurança, para levar a educação, que são as estradas que passam os ônibus escolares para atender as fazendas e as áreas rurais do nosso município. E o senhor mencionou vários distritos, onde nós temos o prazer de dizer que, enquanto vereador aqui nessa casa, nós sempre tivemos os olhos voltados para os distritos. O senhor mencionou Joanápolis. Joanápolis recebeu um grande complexo esportivo para dar qualidade de vida para aqueles moradores daquela região. O senhor mencionou Interlândia, que também eu, particularmente, enquanto secretário de Meio Ambiente, tenho o prazer de dizer que construí, na condição de secretário, e reconstruir, na verdade, a praça simbólica, a praça mais significativa de Interlândia, foi construída através de um trabalho feito por mim enquanto secretário, de forma compensatória, sem dinheiro público, sem gastar o dinheiro público, de forma compensatória. Nós avançamos também, o senhor não mencionou, o distrito de Branápolis. O distrito de Branápolis mora no meu coração. E enquanto vereador, eu sempre dediquei aqui ao distrito de Branápolis o meu amor, meu carinho, meu empenho. Tive o prazer de ser, juntamente com o vereador Alex Martins, enquanto secretário de Educação, o indicador, e construímos lá um ginásio de esporte coberto para atender o distrito de Branápolis, com apoio, inclusive, do vereador Alex. E agora, há pouco tempo, uma luta minha de 4 anos, nós levamos a primeira praça pública para o distrito de Branápolis, para dar qualidade de vida aos moradores daquela região. Portanto, a gente tem, a Câmara Municipal, tem sim, vereador Rime, olhado com os bons olhos, e temos trabalhado muito para recuperar o tempo perdido pelos distritos em Anápolis. Ao longo dos anos, como o senhor mencionou, os distritos foram esquecidos, o que não acontece no dia de hoje. E o prefeito Mais Correia dá essa demonstração, quando agora, no domingo, ele calça uma botina, põe um chapéu na cabeça e vai para o fronte acompanhar o trabalho de recuperação de todas as estradas vicinais, para dar qualidade de vida, segurança e saúde para esses distritos que são realmente muito importantes e estão afastados do centro da cidade. Então, com relação a esse ponto, eu penso que responde a sua pergunta e eu quero aqui reafirmar que a sua preocupação ela é muito pertinente. No quesito à Secretaria do Meio Ambiente, eu também, enquanto, assim como o senhor, e eu tenho o prazer de dizer que fui secretário do Meio Ambiente e sei efetivamente a importância da Secretaria do Meio Ambiente. E para isso, eu quero anunciar para o senhor aqui que a Secretaria do Meio Ambiente está contemplada e virá na lei para ser reinserida no planejamento e também no município de Anápolis, para que possa os investimentos chegarem conforme o senhor pretende, conforme o senhor anseia e conforme nós ansiamos, pois entendemos a importância do meio ambiente para a nossa cidade. Então, o meio ambiente será contemplado também aqui na reforma legislativa. Eu não sei se algum vereador aqui fez uma menção, mas pelo menos no meu ouvido sussurrou sobre o ocorrido no dia de ontem, com o falecimento daquela senhora que perdeu a vida com as fortes chuvas. É importante frisar que o município de Anápolis e o prefeito Mais Correia lamenta profundamente a perda dessa pessoa, dessa vida. Mas é importante frisar que esses casos são recorrentes em Anápolis. Nós já perdemos vidas na Amazino Lima, nós já perdemos vida no entroncamento da Barão com a Avenida Brasil, nós já perdemos vidas lá na Universitária, que precisou de uma intervenção urgente pelo prefeito, na época, Roberto Naves, e nós perdemos agora mais uma vida. E pensando nesses acontecimentos recorrentes, vereador Remê, o prefeito Mais Correia, logo no seu início de governo, elaborou um número expressivo, importante de projetos para serem entregues no programa de aceleração de crescimento do governo federal. Foram entregues os projetos para acabar com essa questão da drenagem urbana e também das áreas de Rio de Janeiro. Quero anunciar aqui que o prefeito Mais Correia talvez nem saiba o que eu vou dizer, mas eu tenho uma informação quente de uma relação que eu tenho no Ministério, de que os projetos de Anápolis foram aplaudidos e foi a cidade que mais apresentou projetos, numa bagatela na ordem de 300 milhões de reais, para a drenagem urbana e também áreas de risco. E 98% dos projetos apresentados por Anápolis foram aprovados. Estão agora no processo técnico para serem liberados. Mas isso mostra, Geraldo Rini, a preocupação do prefeito Mais Correia com problemas que são corriqueiros, são recorrentes. Esse é o papel da administração. Esse é o papel da administração. Outro vereador mencionou e sussurrou no meu ouvido, mas como é que uma pessoa morre por falta de oxigênio? Ora, também lamentamos o falecimento dessa pessoa, não eu. Mas venhamos e convenhamos, ela estava internada na unidade. Ela não morreu por falta de oxigênio. Ela estava internada. Ela precisaria do oxigênio quando ela fosse para sua casa. E, obviamente, assim que ela fosse para sua casa, eu levantei e o fornecimento de oxigênio está normalizado, sem nenhum problema. Então, nós temos que ter maturidade, sabedoria e, sobretudo, respeito com a sociedade quando nós trazemos aqui uma informação. Então, a Prefeitura Municipal tem procurado fazer o seu papel. Nós não podemos, enquanto vereadores, criar situações contraditórias, criando uma celeuma e um alvoroço na sociedade que não existe. Portanto, eu quero afirmar aqui também que nesse problema também, nesse quesito, infelizmente, aquela vida se foi, mas, obviamente, não é exclusivamente por falta do oxigênio. Porque o oxigênio, lá na unidade tem o oxigênio. Ela estava sendo atendida, estava recebendo os cuidados médicos normais e legais para a sua saúde. Mas, infelizmente, ela não prosperou. Então, o problema. Outra coisa, eu não sei se o tempo vai ser suficiente, mas eu queria falar aqui, eu vou usar inclusive amanhã a tribuna, para falar aqui um assunto muito importante. É um assunto que são debatidos por vários anos nessa casa e que às vezes nós não apresentamos a solução. E eu quero falar aqui amanhã, na tribuna, presidente Andréa, da falência do transporte de massa no município de Anápolis. E trazer aqui soluções, propostas de soluções, já apresentadas pelo prefeito Márcio Correia, pela administração municipal. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Réplica, presidente.
Réplica, vereador Renê Júlios.
Obrigado, presidente. Vereador Jackson Charles, é só dizer que eu fiquei verdadeiramente satisfeito e feliz com a notícia da volta, do retorno da Secretaria de Meio Ambiente. É informação que somente alguém como o senhor, que é ligado ao prefeito, tem uma boa relação com ele e é da base, pode trazer e confirmar. E eu tenho certeza que Vossa Excelência certamente teve um papel preponderante nessa decisão, porque o esboço que chegou até mim, por terceiros, de uma possível reforma administrativa, não contemplava o meio ambiente. Como eu disse, não justifica, no momento em que a gente enfrenta crises climáticas, emergência climática e ambiental, em que a gente tem órgãos do governo do Estado, no governo federal, vereador Divino, voltados para o meio ambiente, a gente não ter na cidade uma pasta também para o meio ambiente. Então, só cumprimentar e dizer que fiquei satisfeito com a notícia. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador Rimei Júlio. Com a palavra, o próximo orador e o último inscrito no grande expediente, vereador Jean Carlos.
São 10 horas e 48 minutos. Vereador Jean Carlos, líder do prefeito, usa a tribuna.
Bom dia, presidente Andréa, vereadores, vereadoras, aqueles que nos acompanham pela transmissão da Rádio Manchester, pelo YouTube. Cumprimentar a todos e discorrer aqui brevemente sobre alguns assuntos. Não posso deixar de comentar, vereador Rimei, sobre a questão dos distritos. Acho que todos nós temos uma simpatia muito grande, sobretudo que nós sabemos, principalmente Sousana e Interlândia, quanto foi importante são para o desenvolvimento econômico da cidade, sobretudo da história da cidade também. São centenas e centenas de famílias originárias daqueles distritos. Eu quero aqui relembrar que, infelizmente, as estradas vicinais que cercam esses distritos estavam praticamente abandonadas. E, de fato, como o antecessor aqui disse, o prefeito estava lá ao final de semana, inclusive, acompanhando. Inclusive, em parceria com a Goinfra, queremos cumprimentar aqui o presidente da Goinfra, Pedro Salles, disponibilizou maquinários para que pudéssemos avançar nessa manutenção. E, ainda essa semana, esperamos que a chuva não atrapalhe aí, concluindo o trajeto rumo à Interlândia, naquela que foi publicada, a estrada que está sendo, nesse momento, feita a manutenção, que faz a interligação até o distrito de Água Fria e o distrito de Interlândia e Água Fria, e a região da Água Fria, mas também estará iniciando a 001, que é a vicinal número 1 ali de Miranápolis a Sousânia, e tanto aguardo também. Relembrar aqui que os distritos sempre foram objeto de cuidado, sim, aqui. Eu, particularmente, tive a grata satisfação, João da Luz, de conseguir, através de uma lei municipal, incentivar e, na verdade, quase que impulsionar a instalação do sinal de telefonia móvel no distrito Sousana e Interlândia, está claro. E nós trabalhamos para que esse sinal seja ampliado, parte do Piancó, Sousânia e Interlândia. O sinal que tem lá hoje foi decorrente da lei que nós proibimos a instalação de estações radiobase aqui no município, até que houvesse sinal de telefonia móvel, e nós queremos ampliar para as outras operadoras. E lembrando que também estabeleci na lei orgânica a alteração para que o subprefeito seja, vereador Rimei, apenas um morador daquele local e não uma pessoa que venha a ser nomeada aleatoriamente, que não conhece a realidade. Hoje, só, conforme dispõe a lei orgânica, somente aquele que reside lá há no mínimo 3 anos tem que estar, ocupar a condição de subprefeito, e certamente. Mas só disse em relação à iluminação. A iluminação foi feita manutenção em Tailândia. Será feita na próxima semana em Sousânia. E quando o senhor lembra da ata de adesão, não precisamos de comemorar essa aquisição, porque olha a diferença que foi já transformada na cidade, com dezenas de bairros já com iluminação de LED. Cito Maracanã, Veneza, Verona, cito Freustack, São Jorge, São Lourenço, a região da Firmo de Velasco até Leopoldo, agora está na Nossa Senhora da Badia, Calixto Holândia e indo para o Jamil Miguel, além das manutenções já realizadas em outros tantos bairros, como, por exemplo, o Jardim Europa. Então, nós vamos avançando, graças a essa oportunidade de antecipar, através da ata de adesão, e dar a condição de atender a população, sobretudo na iluminação que também será feita nos distritos. Em relação à questão, o colega citou aqui que eu acompanhei de perto a questão do oxigênio. O prefeito estabeleceu como determinação o pagamento dos meses de outubro, novembro e dezembro do ano passado, que estava em atraso. Foram pagos R$ 684 mil para a empresa. E, efetivamente, voltaram a se instalar, foram pagos quinta-feira e voltaram a se instalar nessa segunda-feira. E segunda passada, melhor dizendo. E a ocorrência que teve, que foi desvirtuada a realidade, infelizmente, a pessoa que veio a falecer, ela continuou dentro da unidade hospitalar, mas o equipamento, cilindro de oxigênio, estava instalado lá de vida. Inclusive, eu mandei para a pessoa da família, ela entrou na rede social e se relatando que, infelizmente, o tio dela veio a óbito, mas os aparelhos foram instalados a tempo e a hora. Lamentavelmente, houve essa ocorrência, ele evoluiu, infelizmente veio a óbito, mas o cilindro e o equipamento foi disponibilizado no domicílio da pessoa, exatamente na segunda-feira, após o pagamento, e certamente em tempo, para resguardar, caso ele tivesse tido alta. E está hoje normalizado e certamente todo disponibilizado àqueles que têm o perfil e a necessidade, e obviamente apresenta a solicitação na regulação da Secretaria de Saúde. Mas eu também quero usar os demais 5 minutos aqui, sobretudo, presidente, para lamentar o episódio, triste episódio de falecimento dessa senhora, dessa mulher, dessa cidadã napolina. Um pouco antes de iniciar aqui a sessão, eu estava aqui na Câmara, João, e fui até o local que nós todos conhecemos, próximo à Matinha, e no primeiro momento, ontem, quando eu soube, eu fiquei temerário, inclusive se fosse algum desabamento da passagem onde houve a obra, mas não foi. Felizmente foi no local próximo ali, mas isso vem novamente a nos alertar o quanto é necessário e importante priorizar, estabelecer como prioridade a drenagem urbana. E ontem, lá nos 100 dias de apresentação do prefeito Márcio Corrêa, mesmo sem saber dessa ocorrência, ele foi categórico lá ao mencionar que desses 730 milhões de projetos apresentados, o vereador Jacques comentou aqui também, salvo engano, 120 milhões são correlacionados à drenagem urbana da cidade. Para que nós não possamos mais, vereador Ribeiro, procrastinar os investimentos necessários na drenagem urbana. Eu lembro aqui que nós, inclusive, aprovamos, no ano passado, retrasado, a autorização de empréstimo da ordem de 100 milhões para a implementação de investimento na drenagem urbana. E nós queremos, inclusive, levantar onde exatamente foram aplicados. Porque nós sabemos que foram reconstruídos a passagem da Independência, a passagem do Maracanã para Santa Isabel, a passagem do setor sul, mas isso não foi o recurso utilizado para a reparação desses locais, não chega a 20 milhões. Então, nós queremos levantar todos os locais. E nós não podemos, vereador vice-presidente Zé Fernandes, normalizar uma ocorrência que a pessoa venha a óbito numa rua da cidade, numa enxurrada. Então, meus sentimentos, minhas condolências aos familiares dessa senhora, que Deus realmente conforte o coração de cada um. E aí, quem está enlutado é toda a cidade. Porque qualquer um de nós, vereador Pedirati, estamos sujeitos, infelizmente, a uma fatalidade dessa. Então, é um alerta para que nós não adiemos mais. E aí eu tenho a convicção nessa prioridade estabelecida pelo prefeito Márcio. Ainda antes, no seu plano de governo, nós conversamos isso. Para implementar políticas, vereador Ribeiro, que possa realmente incentivar a permeabilidade do solo, que possamos realmente avançar na implantação das bacias de contenções que foram apontadas como necessárias pela consultoria contratada para a elaboração do plano de macrodrenagem. Houve intervenções, sim, na gestão passada, mas de forma ultima nós precisamos avançar muito mais, reconhecer os avanços que temos, mas nós temos que equipar de forma emergencial uma defesa civil que tem um servidor apenas. Agora sim, nós temos à frente do observatório, e certamente na reforma administrativa estará sendo observado isso, o coronel Paulo Roberto, que está debruçando e preparando estudos e projetos relacionados à implantação de fato, João da Luz, da defesa civil. Nós temos hoje um engenheiro lá, e nós apontamos aqui, enquanto da frente parlamentar, várias vezes a necessidade de equipar, de levar para lá engenheiros, de dar condições e subsídios necessários para avançar na questão da drenagem urbana da cidade. Sabemos que os problemas que existem são crônicos e não são só dos últimos 8 anos, não. Eles, de fato, vêm de longas datas, mas nós somos, muitas vezes, as gestões foram procrastinando. E muitas vezes, quando eu apontei isso aqui, ainda lá em 2015, 2016, às vezes era criticado, porque as pessoas falavam, olha, você está pensando que aqui é São Paulo, que é Rio de Janeiro, mas a verdade é que cada ano que passou, a questão das inundações, as ocorrências se agravaram e, infelizmente, mais um óbito que a gente lamenta. Mas a nossa expectativa, criando agora, esses dias eu peguei a assinatura com os senhores, para nós renovarmos novamente a Frente Parlamentar de Defesa Civil. Precisamos ter na cidade ações mais concretas, emergenciais. Obviamente, isso depende de recurso público. E nós vamos, com fé em Deus, adquirir com a aprovação desse projeto, sei lá, junto aos ministérios, e certamente a implementação de uma política mais eficiente por parte da administração agora, do prefeito Márcio Corrêa, para que nós possamos, a médio prazo, eliminar os pontos contos. Ontem eu recebi também imagens, senhores, lá da rua da Marginal Ayrton Senna, da Via Góes, antiga Via Góes, transbordada novamente. Nós temos aí a aprovação de uma área permutada e aprovada por essa casa, próximo ao Rio, Atacadista Rio Vermelho, que é para a implantação da bacia de contenção. Passou o ano 2024, mas essa bacia, felizmente, não foi implantada. Então, nós esperamos que agora tenhamos condições, buscando esse recurso e com o propósito e a prioridade estabelecida pelo prefeito e juntamente com essa casa e a frente parlamentar, avançarmos e definitivamente tentarmos melhorar as condições drenais da cidade. Avenidas como a Presidente Queiroz, ontem, você não sabia onde era a calçada, a rua e nem tampouco o canteiro central. Então, nós temos que realmente terminar presente, concluindo, avançar o centro da cidade, outra dificuldade que é cada vez mais evidente para todos. Tenho certeza que a administração vai avançar nesse propósito e nós aqui, através da Frente Parlamentar, vamos estar imbuídos juntos. Que Deus realmente console os familiares dessa mulher e que nós possamos trabalhar para que não haja ocorrência dessa natureza.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jean. Réplica, vereador Ribeiro.
Obrigado, presidente. Vereador Jean, compreendo as suas justificativas em relação à iluminação dos distritos, eu só queria fazer um adendo e reforçar o pedido nesse sentido. Como são regiões mais distantes, é o lado mais fraco, são comunidades muitas vezes vinculadas à zona rural, que a prefeitura pudesse ter um cronograma invertido e contemplar essas comunidades de forma mais rápida, mais ligeira, mesmo porque em uma semana, certamente, você consegue suprir a demanda dos distritos. Né? Não são muitas ruas, não são muitos postes. Então, pedir ao senhor, como representante do Executivo nessa casa, que possa fazer uma defesa. Veja bem, semana que vem é no distrito de Interlândia. E Goialândia vai ficar É para metade do mês de maio. Então, é situação que você se resolve em uma semana. Tá? Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador. Réplica ao vereador João da Luz.
Eu quero deixar consignado o meu nome, viu, vereador Jean Carlos, na frente, né? Eu participei da frente enchentes, alagamentos, né, que nós, você foi presidente na legislatura passada, realmente trouxe muitos resultados, e eu tenho certeza que essa questão da macro-drenagem da cidade, com a frente, né, vai poder somar esforços aí para poder trazer resultado para a cidade de Anápolis. Então, eu quero deixar meu nome à disposição para poder participar com Vossa Excelência. Obrigado, boa palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais réplicas, já encerro o grande expediente. Peço ao vereador, nosso secretário Ananias, que faça a versão de quórum para abrirmos a ordem do dia.
Vereador Suender, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino do Corinthians, vereadora Cleide Lário, vereadora Thaís Daspan, vereador Rimei Jules, vereador João da Luz, vereador Reamilton, vereador Jackson Charles, vereador Andréa, vereador Jean Carlos, vereador Ananias e vereador Frederico Godoy. Quórum suficiente.
Havendo o quórum suficiente, já abro a ordem do dia e já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a votação de projetos e peço, se tiver algum vereador que esteja nos gabinetes ou nas dependências da Câmara Municipal, que possa se dirigir ao plenário, porque embora tenhamos quórum para a votação das leis ordinárias, não temos quórum para votar o decreto legislativo. Já pode iniciar nos projetos em primeira votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 061/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende. Institui o programa Acolher e Respeitar, no município de Anápolis, com diretrizes para atendimento humanizado às mães de natimorto e óbito fetal, nas unidades de saúde públicas e privadas, visando o respeito e apoio durante o luto. Comissões de Constituição e Justiça com emenda, Saúde, Assistência Social, Direitos Humanos, Cidadania e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei Ordinária nº 61 de 2025 está em discussão e já inicio pedindo apoio dos pares. Esse é um projeto importante. Só uma mãe que já perdeu um filho pode nos retratar o tamanho desse sofrimento. E eu tive uma conversa importante com a vereadora Celiane da SOS, que infelizmente já passou por essa situação, perdeu um filho e foi colocada no mesmo quarto com outra mãe que estava com seu bebê nos braços. Então, é fazer essa mulher primeiro ter o luto por perder o filho e viver uma dor de forma reiterada. Inclusive, esse projeto já está sendo discutido nacionalmente para se tornar uma política nacional. Mas, enquanto isso não é feito, nós estamos aqui sugerindo ao Executivo para que crie essa política Acolher é Respeitar. Já peço o voto favorável a cada um dos senhores, que é um projeto que consiste das mães que perderam seus filhos serem colocadas em locais separados de outras mães que estão com seus filhos nos braços. Muito obrigada, devolvo a palavra. Projeto ainda em discussão. Não havendo mais discussão, já com o projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto possui uma emenda da Comissão de Constituição e Justiça apenas para alterar a redação da emenda, onde dispunha, institui o programa Acolher e Respeitar para consignar, dispõe sobre o programa Acolher e Respeitar no município de Anápolis com diretrizes para atendimento humanizado às mães de natimorto e óbito fetal nas unidades de saúde públicas e privadas, visando respeito e apoio durante o luto. Apenas consignando a expressão dispõe. Essa é a emenda a ser apreciada, senhora presidente. Devolvo a palavra.
Emenda em discussão. Não havendo discussão, emenda em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 066/2025, de autoria da vereadora Cleide Lário, cria o programa Nenhuma Mulher Sem Casa, no município de Anápolis e outras providências. Solicitação de retirada de pauta, senhora presidente, pela própria autora.
Deferido o projeto retirado de pauta, palavra com o secretário para votações de moções, indicações e requerimentos.
Passar ao secretário Ananias.
Vereador Vereador Alex Martins, requerimentos 2021. Ananias Júnior, 1957 a 1958. André Rezende, 2040 a 2046. Carlinho da Feira, 1959 a 1963. Vereador Domingos não está presente. Vereador Frederico Godoy, 2037 a 2039. Está aqui no cantinho. Vereador João da Luz, 2041 a 2045. Leitão de Sindicato, 1938 a 2034. Policial Federal Sender, 2022 a 2057. Vereador Hamilton, 2031. Nos requerimentos, nós temos requerimento número 2020 do vereador João da Luz, que requer da Câmara Municipal de Anápolis a convocação de sessão solene para entrega de títulos de utilidade pública para as seguintes entidades: Instituto Abraço e Associação Pequeninos, nos termos do artigo 136, artigo 18 do Regimento Interno da Casa de Leis. Policial Federal Suender requer encaminhamento de ofício à Campanha Municipal de Trânsito e Transporte, solicitando a intensificação da fiscalização em toda a extensão do bairro Jaiara, tendo em vista a quantidade de veículos estacionados em calçadas e dificultando a passagem dos pedestres nessa cidade. Requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Saúde, solicitando a regulação que realize uma força-tarefa para contratar as pessoas que estão na fila para a realização de exames da Rede Municipal de Saúde, contabilizando e adequando o filtro eficiente da quantidade faltante nessa cidade. Vereador Rimê Júlio requer encaminhamento de ofício ao chefe do Poder Executivo Municipal, bem como à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando informações precisas e detalhadas acerca de intervenções realizadas nas dependências da Diretoria de Infraestrutura deste município. Lista de indicações. Indicação número 328, do vereador Alex Martins, indica o excelentíssimo prefeito Márcio Corrêa para que sejam realizados estudos técnicos voltados à construção de uma pista de caminhada ao longo da extensão do canteiro central da Avenida 10, localizada no bairro Progresso. Vereadora Andréia solicita ao prefeito municipal, Márcio Corrêa, que seja realizada a construção de uma praça de lazer com a instalação de uma academia ao ar livre e um parque infantil em área pública no residencial Bela Vista. Vereador Frederico Godoy requer que seja enviada a indicação ao prefeito municipal, Márcio Corrêa, solicitando análise criteriosa e propor alterações conforme necessário no Código de Postura do município de Anápolis, considerando a necessidade de adequação às atuais demandas sociais, urbanas e comerciais. Vereador Policial Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo Municipal para que apresente a esta Câmara Municipal o projeto de lei que institua e regulamente o pagamento de incentivo financeiro anual aos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, conforme estabelecido pela Portaria GM, número 576-2023, Ministério da Saúde. Indicação ao Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação, para implementação em parceria com a Polícia Federal do projeto Guardiões da Infância da Rede Municipal de Educação. Indicando também ao Executivo Estadual, através da Secretaria Municipal de Educação, para implementação em parceria com a Polícia Federal do projeto Grupo da Polícia Federal para Prevenção do Uso de Drogas na Rede Municipal de Educação. Moções em votação, temos a moção 49 da mesa diretora, a moção de pesar pelo falecimento da senhora Fábia Francisca de Castilho, em decorrência dos fortes chuvas que afetaram essa cidade. Sem mais para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discussão encerrada, moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moção, indicações e requerimentos são aprovados por unanimidade dos presentes. Já abro a fala na ordem do dia com o primeiro orador inscrito, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Eu recebi um convite ontem para estar no Teatro Municipal, onde foi apresentado um balanço dos 100 dias do prefeito Márcio Corrêa. Eu gostei da prestação de contas, tanto na área da saúde, na área da educação, na área da infraestrutura. Eu pude perceber, essa é a minha opinião, que as engrenagens da máquina pública está sendo preparada, vereador Divino, para o crescimento econômico da cidade. E nós vimos lá enfrentamentos que antigamente os gestores anteriores não tinham coragem de fazer. E nós vimos lá apresentação da prestação de contas, enfrentamentos interessantes e que vai sim melhorar a qualidade de vida dos nossos moradores da cidade de Anápolis. Por exemplo, a saneado. prefeito encabeçou mesmo para resolver o problema da água suja. A Equatorial, esses cabos, né? O prefeito encabeçou. E a postura do prefeito hoje é uma postura de um prefeito fiscalizador. É um cara que quer qualidade do serviço prestado. Nós já pudemos presenciar a presença dele em vários órgãos, né? Ele querendo saber se o resultado do serviço está sendo de qualidade. E ele apresentou várias pessoas demonstrando satisfação. O que nós precisamos de avaliar se o gestor é bom é quando você vai na ponta e a pessoa está falando bem. Então, nós estamos começando a perceber isso aí. Então, eu quero deixar essas palavras de que nós desejamos que a nossa cidade de Anápolis melhore, principalmente na questão da saúde. Quantas vezes nós cobramos aqui as cirurgias eletivas, né, que fossem feitas, realizadas, e hoje nós estamos vendo aí mais de 2.000 pessoas com as cirurgias realizadas, vereador Jean Carlos. O senhor trouxe aqui o balanço das realizações dos 100 dias do Márcio. Então, eu quero deixar registrado que é importante, sim, nós termos um gestor que tem essa preocupação de ser bem avaliado na ponta. E onde nós podemos perceber isso na apresentação. As pessoas estão vendo a coragem. O prefeito tem que ter coragem. E o Márcio Corrêa está demonstrando isso. Então, eu quero deixar registrado de que estou vendo com bons olhos a gestão do Márcio Corrêa. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Mais alguém quer usar a palavra na ordem do dia? Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Aproveitando a audiência da transmissão desta Casa Legislativa, falo agora com o professor. Ontem nós tivemos uma perda de uma menina ali na cidade de Brasília, em função de uma brincadeira que acontece com toda essa garotada, e eu queria aproveitar os microfones dessa casa para mandar uma mensagem para os papais, mamães e para as famílias. Cuide dos seus filhos antes que as redes sociais o adotem. Ontem uma menina veio a falecer, estava desacordada do lado de um desodorante. A Polícia Civil está fazendo uma investigação. Tudo indica que ela participou de uma brincadeira chamada Desafio. É claro que os nossos profissionais da área de educação, os nossos tutores, vêm corrigindo, olhando, monitorando dentro do ambiente escolar toda essa situação, mas a minha fala hoje é para o ambiente familiar, é dentro de casa. Vamos observar, e eu falo como pai também, que tem dois adolescentes, uma criança e um adolescente em casa, vamos observar, monitorar e ter o cuidado. Que o que aconteceu com a Sara não se repita em outra situação, sobretudo dentro da nossa cidade. Devolvo a palavra, obrigado pela oportunidade.
Já, vereador Alex, bem lembrado, situações que realmente merecem o alerta aí, sobretudo dos pais. É, ainda no pela ordem, policial federal Suender.
Usei esse espaço pela ordem aqui para falar de duas. Indicações. Que foram aprovadas, indicações importantes. Eu já falei em tribuna, já conversei com a secretária de Educação. Então, dois projetos da Polícia Federal. O primeiro projeto é o GPRED, né, que para poder implementar junto à Secretaria de Educação, junto a toda a linha básica de educação, né, do município. Todo esse projeto da Polícia Federal, chama-se GPRED, que busca promover a conscientização e a prevenção ao uso de substâncias psicoativas entre os estudantes, garantindo um ambiente escolar mais seguro e saudável. Essa parceria com a Polícia Federal permitirá a criação de ações educativas e preventivas, fortalecendo o papel da escola como agente transformador na formação cidadã, na proteção de crianças e adolescentes contra os riscos associados ao uso de drogas. Então, é iniciativa da própria Polícia Federal, esse projeto, um projeto importante, um projeto que visa, né, um ambiente nacional, todo o território nacional utiliza esse projeto. É, além do território nacional, também tem vertentes, né, internacionais. Então, são projetos que a gente traz aqui para dentro da unidade escolar do ensino básico de educação, essa linha de atuação. Não é só um projeto, uma palestra, é um conteúdo o ano todo, né, que os policiais federais ensinam, articulam junto aos educadores para que esse projeto seja desenvolvido o ano todo com os adolescentes e crianças. O outro projeto é um projeto chamado Guardiões da Infância, ele também implementado na Rede Municipal de Educação, em parceria com a Polícia Federal, busca promover ações de conscientização e combate à exploração sexual infantil, fortalecendo o papel na escola como ambiente protetor educativo e com a sua reconhecida competência e experiência em investigações e prevenções de crime, a Polícia Federal agrega conhecimento técnico e estratégia eficaz para enfrentar essa grave problemática que afeta a infância. Então, todos os dois projetos, além de usar a forma educativa, né, que são pessoas experientes na forma, na linha educativa, ela também, né, tem um condão de levar a experiência dos policiais federais, tanto no procedimento de combate às drogas, quanto ao combate à exploração infantil. Então, a gente está encaminhando essas indicações para a Secretaria de Educação, já conversamos com a secretária, já aceitou esse projeto como um projeto bom para a escola aqui no município, e agora a gente solicita aí, através do Poder Legislativo, a implantação desses projetos, que o que a gente visa é a melhoria da educação no nosso município de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Ainda a palavra pela ordem. Ninguém se habilita, então farei uso da palavra pela ordem. Quero apenas aqui, o vereador João da Luz se ausentou, mas reforçar aqui também a participação que nós tivemos lá, sobretudo acompanhando a prestação de contas dos 100 dias do prefeito Márcio. O que ficou demonstrado, sobretudo, foi aquilo que o João mesmo falou, o novo modelo de gestor, o novo modelo de gestão pública, um modelo mais próximo da população, um modelo que está em loco acompanhando a realidade das dificuldades do cidadão anapolino, um perfil de quem realmente está disposto a enfrentar os pontos cruciais e crônicos de dificuldade da cidade, sobretudo, né, as ações demonstraram isso, a prioridade na área da saúde, logo no primeiro dia, estabelecer a abertura do Hospital Alfredo Abrão para atendimento de urgência e emergência 24 horas, ao mudar a gestão da UPA Alaê Mafra, buscando dar melhor dignidade e condições de atendimento daquela unidade, ao certamente promover uma série de ajustes necessários e criar um ambiente favorável a construir o seu plano de governo. Isso passa por ajustes, saneamento, e isso tem sido feito, sobretudo, na questão financeira. Né? São 300 milhões aí de tetos imediatos, providências de contingenciamento de despesas que já resultaram aí em cerca de 100 milhões de previsão de diminuição de despesas para esse ano. Isso diz respeito à diminuição de locação, de ocupação de cargo comissionado, de revisão de valores de contratos, e certamente isso vai impactar na busca do reequilíbrio financeiro e fiscal do município, para que aí sim, construindo esse ambiente, possamos implementar de fato o plano de governo. Mesmo assim, diante de todas as dificuldades, as prioridades estabelecidas também na educação, com a entrega dos kits escolares, com a entrega dos uniformes, com as providências necessárias para a ampliação de vagas que estão ocorrendo, e certamente ao longo do ano letivo teremos aí cumprida a meta, que é realmente ampliar 2.000 vagas aí na educação municipal, e sem dúvida buscar aí a infraestrutura necessária, a zeladoria e todos os ajustes na reforma administrativa para que possa, de fato, tocar a administração municipal, né, no novo modelo de gestão, que, sobretudo, visa priorizar o recurso público naquilo que é mais essencial à população. Então, quero cumprimentar o prefeito Márcio Correia, como bem disse, já deu o tom, né, da sua personalidade, do perfil da gestão e, sobretudo, de garantir ao cidadão napolina que os recursos públicos serão priorizados naquilo que é mais essencial. Nós esperamos que tenhamos os avanços significativos e o mais breve possível conquistamos muito mais em favor da população. São essas minhas considerações pela ordem. Devolvo a senha ao nosso presidente.
Não tenho mais inscritos na ordem do dia. Já encerro a ordem do dia. Abra as comunicações com o primeiro orador de inscrito, vereador Ananias.
Obrigado pela palavra, presidente. Gostaria de cumprimentar a todos que estão nos ouvindo pela rádio, pela internet, onde quer que você esteja. Um assunto muito importante que já foi levantado aqui. Gostaria de, em nome de todos os vereadores, pedir o apoio para não citar ninguém, não ser deselegante com ninguém, mas é um assunto muito importante. Eu já estava em conversa com o nosso procurador Maurílio sobre o assunto. Estamos escrevendo um projeto de lei que é justamente sobre o Código de Posturas. Então, está de parabéns por todo o assunto levantado. A nossa cidade precisa da nossa intervenção. Na minha equipe, eu tenho dono de bar. No nosso rol de amigo, todos nós temos. Concordo plenamente com tudo que foi dito e gostaria de fazer algumas proposições. Ontem eu estive lá na postura e nós fomos muito bem atendidos pelo Coronel Vinícius. Eu percebi que lá o processo de integralização, ele vai funcionar. O que, que eu estou querendo dizer? Às vezes, vai lá e fiscaliza o bar que está com o alvará vencido, está com o uso de solo errado. Então, o cara desce lá de cima da postura, vai lá embaixo na habitação e já organiza os documentos. Ele pegou na minha mão, olhou no meu olho e falou: olha, se depender de mim, o alvará estiver aprovado, eu assino em 48 horas. Então, o que está precisando a gente fazer? A minha proposição. A gente estudar o código de postura municipal. A Câmara Municipal tem força e pode, né, tem autonomia para alterar o que for preciso, conforme o nosso procurador Maurílio. Ele disse que a gente tem a força de propor, mas o código de postura não o federal, né? E a gente pode fazer a reunião, a audiência pública, junto com o Ministério Público, os donos de bares, ou qualquer parte que tiver interesse. A gente está apenas propondo. Por quê? Porque é um assunto muito delicado, é um assunto que pode envolver não só quem gosta de bar, mas quem não gosta, quem passa na rua, quem não passa, mas todos nós somos frequentadores. Então, eu estive lá com o Júlio, da Julieta. Também, a polícia e o fiscal chegou lá em 20 minutos, mandou os clientes saírem antes de encerrar o expediente. Poderia, sim, ter tido a conversa como o vereador Alex sugeriu. Então, eu quero propor que é um assunto muito delicado, eu não tive a oportunidade de falar no grande expediente, que eu não fui citado, e pela ordem eu também não falava como líder do partido. Então, estou usando a comunicação para propor essa discussão, porque nós somos muito bem atendidos e eu acredito que tem um norte para o uso da calçada. Está aqui, ó, o projeto de lei a gente escreveu. Ó. Tem muita proposição dentro do nosso Código de Postura, que é de 1965. Lá tem 507 artigos e não cita calçada. Eu digitei calçada e fui procurando e não encontrei. Tem muitas normas que estão antigas, estão defasadas. Então, pode partir, sim, da Câmara Municipal. Mas a gente vai ver, junto com a presidente, o que pode e o que não pode, para fazer da forma correta, porque a gente realmente não identificou lá. Então, nós, vereadores, temos que propor leis que, pelo menos, todos os bares ou restaurantes, eles entram em um consenso e têm uma facilidade. Eles estão perdidos, eles não sabem quem procurar. Eu vou citar aqui o Gustavo Santos, dono do Hopsland, que ele não usa só a calçada, ele também usa uma parte da rua. É um lugar incrível. Você nunca frequentou lá, Guimê? Lá é maravilhoso. Ele é o proprietário também do Maori, do Vesúvio, que na época tinha um projeto de lei só para ele lá. E é seu amigo, né, André? Então, tem uma proposta de lei específica para o Vesúvio. Ele estava me explicando. Então, não tem uma lei que é para todos, ou uma normativa que todos possam seguir. Então, quero propor isso. Que a gente... Mais uma coisa também quero agradecer ao Gutierrez, do Chão Goiano, que também nos procurou, nos pediu para propor algum projeto de lei, amigo de muitos de nós aqui, em comum. Então, nós vamos trabalhar em cima disso. Quero convidar os colegas para a gente estar junto, não apenas eu, o Marcos Carvalho ou o Fred. Eu acho que é um assunto realmente municipal que a gente tem que levantar e trabalhar juntos. Meu muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Comunicado, presidente.
comunicando.
Vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Como meu antecessor falou, já marquei a audiência pública, já está protocolada para o dia 28, agora de abril, às 9 horas. É um tema delicado, professor Lima, porque tem questão de acessibilidade de cadeirantes na calçada, mas temos que achar um meio termo para que todos fiquem satisfeitos. Assim como eu falei no uso da minha tribuna, não é só donos de bares que estão avançando as calçadas, lojas de materiais de construção, ferragista, lojas que vendem automóveis, e isso é uma cadeia muito grande e gera muito emprego. Então, temos que ter um bom senso do Ministério Público, dar um prazo para essas pessoas se adequarem e um bom senso da postura em fiscalizar. Porque se for levar ao pé da letra, muitos bares e restaurantes serão fechados na cidade de Anápolis, muitas lojas de materiais de construção, muitas lojas, muitas ferragistas, quem dirá, a igreja, a questão dos decibéis também. Então, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, porque senão o comércio local vai sentir. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Godoy e vereador Hamilton Bautista.
Bom, quero aqui parabenizar meus vereadores que estão embreando aí essa proposta. Vereador Ananias, vereador Fred. Mas conforme a BNT, e também conforme eu, vereador Ananias, Vereador Ananias, quero contribuir. Conforme a BNT, a NBR 5090, é 1,20 m que tem que ser disponibilizado em qualquer calçada do Brasil inteiro. Então, nós tivemos uma discussão bem no começo do mandato, eu não sei se o Alex lembra disso, que eu fui para as ruas, fui resguardar essa garantia quanto às pessoas com deficiências, mobilidades reduzidas, autistas que têm procepção e também outro tipo de condição, até gestante, criança, conforme está na lei de pedestre. Entendeu? Então, assim, infelizmente, a gente vê alguns atropelos que não se trata apenas da lei do município, Divino. Viu, Divino? Não apenas a lei do município. De fato, buscar esse olhar. Mas nós temos uma lei federal, A BNT, ela garante isso aí, o resguardo das calçadas. E a gente vê essas invasões. Mas o que acontece? Agora, essa proposta de audiência, para otimizar uma conversa, uma conciliação, entender as partes que estão afetadas, e de fato que está garantido. O que é cercear o direito um do outro? Temos que pensar nisso. O que é tolir o direito do outro? Então, buscar aí um melhor diálogo, e chegar a um algo comum que vai, com certeza vai ser, de fato, vai responder aí aos dois conselhos. Então, quero aqui contribuir dessa forma, quero participar, e a gente já vem nessa luta de antes, e agora, graças a Deus, o nosso prefeito executivo está abrindo aí essa conversação, que é muito importante para esse tema. Quero aproveitar aqui a minha fala, já agradecer ao trabalho do nosso prefeito Márcio Correia, que tem destacado aí as cirurgias oftalmológicas que tem já acontecido desde o início já do mandato encaminhado para centros importantes da cidade de Goiânia. E o mês de abril é o mês do Abril Marrom, que é o mês que volta a luta e conscientização das pessoas que têm perdido a vista ao longo da vida, entendeu? Ou até mesmo traz dentro do conceito a conscientização das bengalas. Por exemplo, vereador Divino e vereador Carlinho da Feira, você sabe distinguir as cores das bengalas? Não, né? Então aqui, a título de informação, dentro da lei está aí uma lei de nossa autoria. Ali nós fazemos ali, distinguindo as cores. Por exemplo, a cor verde é para pessoa com baixa visão. A cor branco ou prata é para pessoa cega. E a cor branco com vermelho é para pessoa cego e surdo. Então, não adianta nada você ficar ali, senhor, é por aqui. Ele não vai te ouvir. Se você não tiver uma comunicação alternativa, é perigoso ele cair dentro do buraco e você gritando com ele. Então, isso aí a gente vem destacando isso aí. Mas o que é mais importante sobre o Abril Marrom é justamente buscar as políticas públicas, as publicidades e esse olhar de cirurgias voltadas
para as pessoas que estão perdendo visão de uma forma ou de outra. Então, é uma lei de nossa autoria, né, e quero aqui evocar essa lei 4.296 que está acontecendo aqui no nosso município. Aproveitar também a fala, quero agradecer aqui, presidente Andréia, pela parceria, né, no qual fizemos agora o 14º simpósio, agora o primeiro ato político da subprocuradoria da pessoa com deficiência nessa casa de lei, onde tivemos aqui um timaço trazendo informações sobre o emprego apoiado, que é um projeto de lei que está tramitando aqui, que é resguardar o apoio às pessoas com deficiência dentro das empresas, indústria, comércios, e também sobre, né, as contenções da criança com autismo, adolescente ou adulto em tempo de crise. Foi um evento muito bacana, tivemos aqui as parcerias, inclusive a parceria Fogos Sem Fuegos, que está apoiando esse projeto dos abafadores para criança com autismo, e também da Unifecaf, que hoje está numa promoção importante para quem quer fazer a sua graduação, cursos a partir de R$ 139,00. Ela fez uma parceria muito bacana com o nosso gabinete. Você que queira fazer aí a sua graduação, procure a Unifecaf através das redes sociais, né, e aproveite esse mês, que é o mês de abril, o mês da conscientização do autismo, é a oportunidade que tem através do polo aqui da cidade de Anápolis. Sem mais, devolvo a palavra.
Comunicando.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Obrigado, presidente. Apenas fazendo algumas considerações, aproveitando o espaço das comunicações, de questão dos empreendimentos, das calçadas, dessa busca de se compatibilizar, sem dúvida, a prestação de serviços e toda a economia que circunda em torno dos bares, restaurantes e diversos estabelecimentos da nossa cidade, que sem dúvida é extremamente relevante para o nosso município, e o que diz respeito correlacionado ao código de postura. O primeiro que nós queremos, certamente, e vamos acompanhar, é que seja realizado de forma orientativa, com diálogo, discussão, conforme o Fred Godoy já apresentou essa proposta de audiência pública, porque nós sabemos que, de fato, quantos e quantos milhares de empregos são gerados e quanto que é arrecadado em relação a essa cadeia que circunda em torno dessas atividades e que fazem parte do entretenimento, lazer da nossa cidade. E todos aqui temos, né, dezenas e dezenas de amigos que são proprietários. O que precisa ter cuidado, por exemplo, o código postural pode ser proposto alteração? Pode, mas tem situações que estão correlacionadas ao código postural, vereador Jacques, que fogem da nossa competência. Por exemplo, os níveis de decibéis estabelecidos no Código de Posturas, eles são referendados por uma NBR, através da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 10151. Então, isso não é da nossa competência. Tanto é que, anteriormente, quando alterado, foi objeto de declaração de inconstitucionalidade. Outro exemplo, Jacques, existe a lei nacional, que é a Lei 9.503/97, que é a lei do Código de Trânsito Brasileiro. Também estabelece regras ali que nós não temos a competência de alterar. Outra situação que envolve e relaciona diretamente a essas atividades, Ananias, é a questão do Estatuto de Pedestres, que não pode ser deixada à revelia. Então, nós temos que compatibilizar, Fred, te parabenizo aí, porque vai diretamente relacionar-se também ao plano diretor, mas, sobretudo, criar as condições necessárias de compatibilizar os interesses e é salvaguardar as atividades, né, e também respeitar as normas federais estabelecidas. E aí até o município foi realmente questionado, conforme disse o vereador Jacques aqui, pelo Ministério Público. Por quê? Porque existem normas federais correlacionadas e inseridas no próprio Código de Posturas que estabelecem parâmetros, limites. Então, esses realmente não é da nossa competência alterar. Então, precisamos criar mecanismos, obviamente, para que, respeitada aí todas as condições, possam haver a predominância aí do respeito entre as partes. As atividades, prestando seu trabalho, gerando seu emprego, renda, proporcionando entretenimento para todos os munícipes, mas também garantindo a acessibilidade e respeitando as normas que são previstas no Código de Trânsito e também no Estatuto de Pedestre. Então, fica aí o nosso também compromisso de estar acompanhando, junto à própria postura municipal, junto ao Executivo Municipal e também aqui na Câmara Municipal, para que nós possamos criar aí a alternativa legal e garantir e viabilizar aí o bem-estar e a prestação de serviço dessas atividades, Sérgio Godoy. Nós vamos estar juntos aí e certamente haveremos de construir essas condições. Eu vou a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carnes. Com a palavra, Jackson Charles.
Eu quero aqui, primeiro, me solidarizar aos colegas que estão preocupados com essa questão, com esse tema. E eu já disse, eu tenho acompanhado essa problemática desde 2021 e frisei aqui na minha fala que isso aí é uma iniciativa do Ministério Público. O vereador Jean citou algumas anuências, algumas problemáticas que envolvem essa questão. E uma delas é a que infringe o plano diretor, que é construir na calçada. Então, a postura, ela está cumprindo com uma determinação do Ministério Público. Se não for cumprida, o município, que na minha opinião já errou lá atrás, quando você concedeu o alvará de forma equivocada, poderá ser ainda mais penalizado. Então, é importante que a gente tenha essa consciência, sem perder o horizonte, compreendendo a agonia dos empresários. Eu recebi aqui 14 empresários, juntamente com a postura, e naquele momento eu vi o coronel extremamente suscetível a uma conversa, a um diálogo. E isso vem acontecendo. Eu sugiro, e aí eu não sou o maior sabedor de tudo, mas geralmente eu gosto de fazer uma sugestão. Existe uma instituição chamada Abrazel, é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Primeiro ponto, esse estabelecimento deveria estar associado à Abrazel. Devia ter a força de uma associação como a Abrazel para poder lutar junto com o Ministério Público, junto com a União Municipal e representar aqui no Legislativo, para poder conquistar algo que seja interessante. Então, eu acho que está faltando um pouco de organização por parte dos empresários, porque um grupo reúne com um vereador, outro grupo reúne com outro vereador, e outro grupo reúne com outro vereador. E aí, a essência do problema fica dividida. Então, eu penso que todos os vereadores tem um sentimento de poder contribuir, desde que não infrinja as normas, as leis, tanto leis federais quanto municipais, muito bem frisadas aqui, eu já tinha dito, sobre a questão dos decibéis. Essa casa, o município recebeu um ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, por uma lei aprovada nessa casa, que alterou os decibéis totalmente fora dos padrões da lei federal. E o Ministério Público entrou com a ação, ganhou, nós somos obrigados a retroagir. Então, não adianta a gente vender aquilo que nós não vamos entregar. Nós temos que vender aquilo que nós podemos entregar, vereador Emílio. Vender lote na terra, na lua, nós não podemos fazer. O que nós podemos fazer é o seguinte, ó, somos parceiros, vamos ajudar para abrir o diálogo. A audiência pública do vereador Pedro Henrique é muito importante para poder dirimir as dúvidas, assim como foram outras reuniões, no caso, por exemplo, que o vereador Renê acampou há poucos dias no Ministério Público, e eu já tinha dito, vereador Renê, que aquela ação, ela dependia de que o Ministério Público participasse dela, porque foi uma iniciativa do Ministério Público. Nós temos que ter essa maturidade, e é deste modo que eu quero mais uma vez orientar os colegas vereadores, e podem contar com aquilo que for possível, dentro das minhas limitações, contribuir nessa discussão. Muito obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos na comunicação, declaro encerrada a presente sessão sob a proteção de Deus e convoco outra para amanhã no horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, a penúltima desse mês de abril. Amanhã teremos a última sessão, fechando, então, o período de sessões legislativas nesse mês de abril, Marcos Vieira.
Às 9h30, Orisvaldo, com transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara.
Um abraço, Marcos, valeu.
Valeu.
Um abraço a você que ficou ligado com a gente aqui no canal da TV Câmara no YouTube, também no Instagram da Câmara e pela Rádio Manchester 93 FM. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 9:30 da manhã. Até lá.